Pode se sentar, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz. Hoje nós vamos participar um pouco mais daquilo que Deus preparou para o nosso coração. Então vai se preparando aí para ouvir aquilo que Deus tem proporcionado ao nosso coração. Se você veio aqui nessa noite hoje pensando, poxa vida, eu tenho tantos problemas para resolver. Poxa vida, eu tenho tantas questões para resolver, e eu estou um pouco sem saber, estou sem direção. Hoje eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração sobre uma das armas poderosas que vai te ajudar nessa batalha, que vai fazer você uma pessoa que fica de pé. Sabe, amados, nós tiramos esse mês para estarmos ministrando sobre o poder do louvor e da adoração. Domingo passado, o pastor Diego ministrou aqui, falando sobre as expressões de louvor, da importância da igreja se preparar para esse tempo. Quando nós saímos da nossa casa e nós viemos para este lugar, nós deixarmos Deus nos envolver e nós nos envolvermos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. É o tema da nossa mensagem hoje, é exatamente isso, simples. O louvor e a adoração. Ou o poder do louvor e da adoração. Louvor é arma. Adoração é arma. Eu não sei quanto a você, mas eu acredito que a maioria das pessoas já devem ter se perguntado assim, por quê que praticamente todos os cultos nós começamos com música, cantando. Por que que não começa diferente? Por que que não tem outra coisa? Um culto ou outro a gente faz, né? Um culto especial, culto de casais, um culto de mulheres. A gente costuma fazer algumas coisas, dinâmicas diferentes, mas geralmente nós começamos com louvor. Ah! Você pode pensar, nós fazemos nesse momento de louvor, porque é para a gente se preparar para a palavra. É para a gente ficar alegre. Né? Quem está meio dormindo, o domingo foi cansativo, a gente fica... Ai, acordar. Não. Não tem nada a ver. O louvor não é para te alegrar, o louvor não é para te acordar. O louvor não tem esse objetivo. O louvor, para quem não sabe, louvor... Louvar, estar aqui cantando, exaltando ao Senhor, é admirar a Deus. Dizer bem, é exaltar, é elogiar, é engrandecer o nome do Senhor. Então, quando nós estamos reunidos aqui e nós estamos cantando, nós estamos vendo a técnica vocal dos nossos músicos, se o violão, se a guitarra está em harmonia, se está tudo afinado. Se eles estão, tudo isso é muito bom. E eu não quero perder isso nunca. Quanto mais, melhor. Maravilhoso. Mas tudo que acontece aqui é para nós exaltarmos o nome grande e poderoso do nosso Deus. Esse tempo que nós estamos aqui, como o pastor Diego já ministrou no domingo passado, colocando a nossa boca para cantar, erguendo os nossos braços, nos curvando, às vezes marchando, às vezes pulando, às vezes até gritando. Para que isso? É para nós dizermos, Senhor, Tu és bom, Tu és poderoso, Tu és exaltado, Tu és grandioso, Tu és sobre todas as coisas. O Senhor é Deus que vence as guerras. O Senhor é quem está na frente da minha batalha. O Senhor é o Deus que vence, que rompe, que despedaça grilhões. O Senhor é o Deus que entra na minha vida financeira e muda tudo. O Senhor é o que entra na minha família e quebra os grilhões. O Senhor é aquele que rompe as minhas dores emocionais, leva a minha depressão embora, leva a minha ansiedade embora, me faz viver novamente. Quando nós estamos louvando, olha a letra das canções. Ai, é uma letra mais linda que a outra. Mas não é simplesmente uma letra mais linda que a outra. É uma letra mais linda que a outra para dizer que Ele é Deus, para nós exaltarmos a grandeza dEle. Nós louvamos a Deus, exatamente. Porque quando nós louvamos a Deus, nós atraímos a presença dEle para este lugar. E este lugar que eu estou falando não é só igreja. Esse lugar é tua casa. É lá no banheiro do teu trabalho, quando você não tem outro lugar. É lá naquele quartinho. É lá dentro do ônibus. Quando você fecha os teus olhos, nem a boca você pode abrir, mas você começa a exaltá-lo, a engrandecê-lo. É de manhã quando você pega o seu carro para ir trabalhar e você começa, grande é o Senhor, e começa a cantar, e começa a dizer, e começa a bendizer. Nós estamos louvando a Deus. Pastora, mas eu tenho sempre uma dúvida, o que é louvor e o que é adoração? Hoje de manhã, quando eu ministrei, eu até contei isso. Durante muitos anos da minha vida, eu sempre trabalhei com louvor, desde muito jovem. Eu me converti, eu conheci Jesus com 8 anos, com 11 anos eu já fazia parte do Ministério de Louvor. E foi, era algo maravilhoso, e Deus sempre trabalhou na minha vida. A gente, eu achava, e naquela época, né, era algo que nós achávamos, que louvor era aquelas músicas que batia palma. Vamos louvar o Senhor, então, era com música com palma. A alegria está... Nananana. Aí, o que é adoração? A adoração é quando nós cantamos música que não bate palma. A gente ergue a mão e fecha o olho. Era aquilo que eu conhecia de louvor e adoração. Deus aceitava? Sim, porque era aquilo que nós tínhamos aprendido, era sincero do nosso coração. Só que louvor não é música rápida. E adoração, música lenta, vamos dizer assim, com menos impacto, não bate palmas, nada. Louvor é expressão, é elogio, é quando nós falamos tudo o que Deus é. E a adoração, gente, a adoração já é algo mais íntimo. Adoração é estar totalmente rendidos, conectados, quando nada ao redor mais importa. Aquelas lutas que você trouxe, elas já ficaram lá na porta. As batalhas e os boletos que você tem que pagar amanhã, vai ser amanhã. E você está conectado. E você está dizendo unicamente para Ele que Ele é, que Ele foi, que Ele será. E você está recebendo a presença dEle. Ali você chora, ali você ri. Ali você ergue a mão. Você não se importa se tem alguém cantando, se não tem. Você está totalmente em intimidade com o seu Deus. Eu costumo dizer assim, o louvor, para mim é assim, para você pode ser diferente, não tem problema. O louvor, eu começo com o louvor, depois eu vou para a adoração, porque o louvor vai me preparando para estar próximo. Aí eu começo a cantar e já envolve, já ergue a mão e já... E pode ser assim aqui na igreja, e pode ser assim em qualquer outro lugar. A igreja, ela é um ambiente na qual nós nos reunimos em comunidade para fazermos isso juntos. Mas lá na sua casa, você está também apto para adorar a Deus. Louvar a Deus é muito mais do que vir aqui cantar algumas canções, algumas belas canções. O louvor é aquela expressão que nós estamos dizendo para o nosso Deus e exaltando a Ele. Engrandecendo o nome dEle. Quem pode dizer amém? O que é esse louvor? O que é essa adoração? É o povo de Deus conectado com o Altíssimo. Quando você vem para cá, para um culto de domingo, presta atenção nisso. Você não vem para cá. E a igreja tem aprendido algumas coisas erroneamente. Muitas vezes nós viemos para cá, num culto de domingo, com o seguinte pensamento. Ai, vou me preparar para ter uma semana abençoada. Ai, o dia de domingo, ele me prepara. Agora eu quero te dizer, o que é o certo do cristão fazer? Você vem para cá não para se preparar, você vem para cá porque você já está preparado para adorar a Deus. É assim que deve funcionar. Irmãos, nós precisamos começar a inverter coisas que o mundanismo enfiou na nossa cabeça. O pastor Diego disse aqui que precisa de preparo para adorar a Deus. Então, durante toda a semana, nós estamos conectados. Parece que a gente canta e adora no domingo à noite, às 7 às 8. É cronometrado. Quando você adora a Deus? Domingo, às 7 às 8. Na igreja. Não. Não pode ser assim. É muito bom nós estarmos aqui, ainda mais com uma equipe gloriosa dessa aqui, nos ajudando como líderes de adoração. Porém, a nossa expressão de adoração tem que ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e assim vai a vida inteira. Enquanto nós não aprendermos isso, nós não teremos intimidade com Deus. Irmãos, impossível adorar a Deus somente no domingo, com a mentalidade que eu adoro a Deus no domingo, 19h, às 19h. Impossível. Então, nós precisamos começar a mudar nossa mentalidade. Entendemos que louvar a Deus é todos os momentos. Quando você está no teu carro, entende isso. Isso é simples. Dirigindo, você está louvando a Deus. Sai de casa com a expressão de louvor na sua boca, glorificando. Sabe por quê, amados? Nós também podemos louvar o diabo. E a maioria dos cristãos estão louvando ao diabo e não tem nem consciência disso. Já sai de casa atribulado, dando glória a Satanás. Ô, inferno de carro que não pega. Nossa, tô atrasado. Esse portão eletrônico que não abre. E chuta o cachorro e dá murro no gato. E já sai murmurando, blasfemando. Acorda atrasado. Oh, droga! Hoje que eu tenho aquela entrevista de emprego. Hoje que eu tinha que... Irmão, você está dando glória a Satanás. Sabe o que você está fazendo? Sabe uma porta? Você abre a porta e fala, cão dos infernos, dá o nome que você quiser, entra na minha casa e habita neste lugar. Assim como nós exaltamos ao Senhor e a presença de Deus se manifesta na nossa casa, na nossa igreja, quando nós louvamos a Satanás com murmuração, reclamação, xingamentos, aí você entende tudo quanto é tipo de xingamento, do mais simples ao mais, não vou falar nenhum aqui não, que é feio, mas dá vontade. Só para alertar a igreja, mas é feio, então vou me conter. Você está dizendo, Satanás reina na minha vida. Está tudo ruim mesmo, vai ficar pior. Amados, nós precisamos entender que adorar a Deus não é só com música. Quando você adora com a sua vida, o simples fato de você ser um dizimista fiel, você está adorando a Deus. Com a sua fidelidade. Sem murmuração. Também para vir no altar, entregar seu dízimo e sua oferta. 10%. O que será que o pastor vai fazer? Vai fazer construção mesmo? Nem entrega. Vai perder dinheiro à toa. Porque isso não é aceito. Não é aceito. Você até deixa aqui. Não é bênção para a igreja e não é bênção para você. Nós precisamos entender isso. E hoje... eu quero compartilhar um pouco com vocês do que o louvor faz. E eu quero que você guarde no seu coração duas frases. Tudo muda quando Deus chega. Eu vou repetir. Tudo muda quando Deus chega. E o louvor é uma das armas poderosas para você atrair a presença de Deus. E existem momentos, irmãos, que a presença de Deus chega a ser palpável. Você tem a impressão que Ele está aqui. Tudo muda quando Deus chega. E eu quero dizer outra coisa. Tudo também muda quando Deus vai embora. Tudo muda quando Deus chega. Você pode dizer amém? E tudo muda quando Deus vai embora. Diga misericórdia. Nós podemos atrair a presença de Deus com o nosso louvor. Mas também podemos distanciar a Deus quando nós louvamos ao diabo. Quem está me entendendo, diga amém. Abra sua Bíblia comigo se você quiser, se você puder. Seria bom que você abrisse. Vai colocar aqui no telão, mas quem tem uma Bíblia, lê na sua Bíblia para não perder o costume. Pode ser no celular. Lê aí, quem não tem uma Bíblia, olha aqui no telão que eu acredito que eles vão colocar. Atos 16, 25. O que acontece quando Deus chega? O que acontece quando nós atraímos a presença de Deus? O que acontece, será, hein? Ah, eu quero ver. E eu não quero contar só o que experiências minhas, não. Eu quero falar o que a Bíblia diz. O que acontece quando Deus chega? Aqui no texto de Atos 16, 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e... O que está aí na sua Bíblia? Não importa a tradução. Paulo e Silas orava e... Ah, dá para vocês falar bem alto? Um, dois, três e... Três falou, vai melhorar um pouco. Paulo e Silas oravam e... Cantavam, diga assim, cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram. As correntes de todos os presos se soltaram ou se abriram. Paulo e Silas eram dois homens que faziam a obra de Deus na terra. E eles foram presos injustamente por libertar pessoas das garras de Satanás. Eles estão presos. E o que acontece com esses dois homens? Eles atraem a presença de Deus com oração e louvor. Eles estão ali presos injustamente. Eles poderiam dizer assim: poxa vida, o Senhor não me vê? Não sabe que eu estou sofrendo? Oh, Deus, nos lançaram nessa prisão. Coitado de nós, nós somente fazíamos aquilo que o Senhor mandou. Não. Eles não louvavam a Satanás. Que droga de vida. É isso que dá seguir a Deus. As coisas, no lugar de melhorar, pioram. Não. Mas eles já estavam conectados. E eles já sabiam que quando Deus chega, tudo muda. Sabe o que esses homens fizeram? E deixa de ensinamento para nós duas coisas importantíssimas. Eles oravam. E eu quero partir para o foco que é o nosso objetivo principal. Eles cantavam ao Senhor. Ou seja, eles usavam a metralhadora espiritual. Eles usavam aquela arma que coloca na cabeça do inimigo e fala: cala a boca, porque eu sou maior do que você. Eles usavam e deixam para nós simplesmente um exemplo. Está preso, está ruim, está difícil, está injusto. Louve. Tem uma música, se não me engano, da Cassiane. Simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Seu louvor invade o céu. E o que nós fazemos quando está difícil? A gente faz alguma coisa menos louvor. E eles dizem aqui: gente, eu quero que você preste atenção no detalhe desse texto. Paulo e Silas estavam presos injustamente. Lá havia vários presos. Eu acredito que deveriam ser homens que tinham feito coisas ruins. Estavam lá presos para pagar alguma coisa ruim que eles tinham feito. E quando Paulo e Silas começam a cantar, não somente as cadeias deles caem, mas de todos os presos. Meu amado, quando você entender a arma que você tem e você começar a fazer uso dela, as suas cadeias vão cair. Mas as pessoas da tua casa, os seus amigos, os seus familiares, as pessoas do teu trabalho, as pessoas que estão envolvidas com você serão libertas. Elas vão ser libertas porque existe um que louva, que usa uma arma. Amados, está precisando mais de pessoas que pegam armas espirituais e fazem uso dela. Nós muitas vezes ficamos esperando alguma coisa acontecer. Vai esperar o quê, irmãos? Se Paulo e Silas ficam esperando, eles iam talvez ser condenados ou Deus ia usar uma outra forma. Mas eles tinham aqui uma fórmula mágica. não era uma fórmula mágica, mas era uma fórmula espiritual e eles sabiam, vamos atrair a presença de Deus. Porque quando Deus chega, eles não tinham, com certeza, a mínima ideia do que ia acontecer. Só sabiam de uma coisa, ia acontecer alguma coisa. Porque quando Deus chega, tudo... Misericórdia, só na minha vida. Quando Deus chega, fala assim, pelo amor de Deus, tudo muda. Quando Deus chega... Quando Deus chega... E eles entendiam isso. Ah, mais um detalhe. Tinha ali um guarda, o carcereiro. Sabe o que acontece com esse guarda? Ele ia se matar e Paulo e Silas grita: não vai fazer uma loucura dessa. A gente não vai ser livre para você morrer, não. Não, 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 não. Para com isso, para com isso, para com isso. Você não precisa disso. Irmãos, resumindo toda a história. O carcereiro aceita Jesus. A família dele toda é salva. Porque duas pessoas usaram armas de louvor. Deus chegou, mudou a vida desses presos e mudou a vida, a família todinha desse guarda, desse carcereiro. Eu quero profetizar, aonde você chegar com expressão de louvor, as coisas vão mudar porque você está posicionado. Amém? Quando Deus chega, cadeias caem. Quando Deus é atraído com armas de louvor, cadeias caem. Então para de ficar aí pensando o que você vai fazer. Existem momentos que nem oração não sai, mas louvor sai. Coloca música e vai junto e diz: Senhor, Tu és a minha vitória. Vitorioso és. O Senhor vai na frente. O Senhor. E começa a gritar e começa a cantar. Irmãos, você não veio aqui cantar músicas bonitas nesse domingo. Você veio aqui aprender que Deus está no meio dos louvores. Você veio aprender que Deus habita. Deus habita no meio do louvor. Em nome de Jesus, começa a usar essa arma. Tira aquelas músicas que não tem nada a ver da tua vida. Música que muitas vezes até denigre o nome de Deus. Sabe por quê? Quando você coloca lá, você está louvando a Satanás. Infelizmente ou felizmente, eu tenho que te dar essa informação. Você está atraindo quem? Porque quando Deus chega, tudo muda. Mas quando você atrai Satanás, Deus também te respeita. E Deus vai embora. E aí? O que mais acontece quando Deus chega? O que mais? Cadeias vêm ao chão. Eles começaram aqui hoje o louvor, não sei se vocês perceberam, com uma música. Qual que era mesmo? Vocês lembram? Jericó? Vem com Josué lutar em Jericó e as cadeias, as barreiras, as muralhas, as dificuldades, elas caem ao chão. Aqui, eu não vou também falar os detalhes, mas você conhece, eu acredito que pelo menos aqui a maioria das pessoas conhece a história de Jericó. Quando Josué chega a caminho da terra de Canaã, existe ali uma cidade muito forte. E eles precisam atravessar e eles precisam vencer. E o Senhor diz para eles: marchem ao redor, expressão de louvor. Marchem 7 dias e no último dia vocês vão marchar, vão gritar e vão tocar as trombetas. Olha as expressões de louvor. Irmãos, eles não usaram armas físicas, mas eles usaram o louvor. E sabe o que acontece no 7º dia? Lógico que vocês sabem, porque nós até cantamos aqui hoje. As muralhas caem. Irmãos, começa a usar armas que faz muralhas cair na tua casa. Olha o exemplo desse homem. E assim ele faz, Deus instruiu e ele foi para cima. E no 7º dia eles marcharam, e eles gritaram, e eles tocaram as trombetas. Eles colocaram Deus na frente, a presença de Deus veio. E Jericó foi ao chão. E não vai ser diferente, porque Deus não mudou. Deus não mudou. E Josué e aquele povo não era mais bonito, não era melhor do que nós. Eles não eram mais santos do que nós. Eles eram o povo de Deus e nós também somos o povo de Deus. E eles usaram e nós também podemos usar. O que mais acontece quando Deus chega? O que mais acontece? Quando chega um adorador, os demônios vão embora. No texto de 1 Samuel 13, se você quiser ler depois. Versículo 15 e 16, principalmente. Saul, um homem poderoso, ele tinha um espírito que o atormentava. Só que Saul não era um adorador. Então ele não conseguia se livrar do espírito mau. Ah, mas tinha um homem que adorava a Deus, que tocava a harpa, que tocava um instrumento. Então vinha lá Davi, o adorador, o homem segundo o coração de Deus. O espírito mau vinha em Saul, chegava Davi, tocando, exaltando, o espírito mau ia embora. Porque quando Deus chega, tudo muda. E aqueles espíritos, aquele espírito ia embora. Sabe o que Deus vai fazer quando você chegar lá, adorador? O espírito mau, os demônios também vão ter que sair. Porque Deus não divide espaço com Satanás. Quando Deus chega, tudo muda. Davi tocava e atraía a presença de Deus. E os demônios, adeus, iam embora. Irmãos, use as armas. Louvor não é só canto. Louvor é mãos para cima, são palmas, são danças. É marchar, é gritar. Louvor a Deus e louvor a Satanás. É murmurar, são palavrões, é ficar falando mal da vida dos outros. Você está atraindo também a presença de Satanás. Louvor é arma. Faça isso e verás a glória de Deus. Quando eu devo louvar a Deus? Louve a Deus em todo o tempo. Louve a Deus antes de acontecer a tua vitória. Está na guerra. Não viu a vitória ainda? Louve. Josafá, em 2 Crônicas, no capítulo 20, diz que eles teriam que enfrentar uma grande batalha. E Deus diz para aquele povo, olha, essa guerra vocês não vão ter que lutar. Eu vou vencer por vocês. E eles acreditaram. A guerra não tinha nem acontecido ainda. A batalha dos exércitos não tinha nem acontecido. Sabe o que o Josafá fez? Pegou os cantores, os músicos, aqueles que tocavam e colocou na frente do exército. Gente, qual a possibilidade deles vencerem? Humanamente dizendo, nenhuma. Porque músico não tinha habilidade para a guerra. Tinha habilidade e sensibilidade para adorar. Mas como Deus disse que eles não teriam que lutar, porque a guerra era do Senhor, Josafá fala assim, ah, então nós vamos louvar. A guerra não tinha acontecido, a vitória não tinha acontecido ainda. Josafá coloca o coro na frente do exército. E sabe o que acontece? Eles não precisam lutar. Porque Deus, de uma forma linda e brilhante, vence a guerra. Já experimentou colocar o coro na frente da tua guerra? Se nunca experimentou, sai daqui hoje. Se tiver CD lá no seu carro, sei lá o quê, que atrai outra coisa, quero te dar um conselho. Você não é obrigado? Lógico que não. Cada um faz aquilo que quer. Joga pela janela assim e passa em cima para ninguém ter o desprazer de pegar. E começa a exaltar, começa a adorar. Irmãos, coloca na frente da tua guerra o louvor que você vai ver o que vai acontecer. Eles ganharam a vitória sem precisar derramar sangue. O Senhor foi lá. Se você quiser saber dessa história lindíssima, 2 Crônicas, capítulo 20. Todos os detalhes dessa vitória gloriosa estão lá. Quando mais eu devo louvar? Louvar depois da vitória. Se nós louvamos antes de ganhar e depois de ganhar. Não faz que nem os leprosos, não. Jesus cura 10 leprosos e eles, tchau, já estou curado mesmo. Um só voltou para glorificar. Não, não, não. Quando você vencer as suas guerras, volte e exalte, engrandeça. Diga, uau, eu acreditei. Eu louvei, eu exaltei e ele veio e eu venci. Miriam fez isso após atravessar o Mar Vermelho. Eles atravessaram o mar de uma forma linda, a seco, como você já conhece a história. Os exércitos ali, todos os soldados morreram afogados. E depois de atravessar, eles não falaram, ai, Deus fez mais que obrigação. Não. Miriam, a profetisa, ela pega o tamborim, ela pega um pandeiro ali, ela começa a cantar e exaltar ao Senhor, porque Deus tinha dado vitória. Irmãos, o que você faz depois da guerra? O que você faz depois de ter conquistado? O que você faz depois de ter vencido? Você olha para o Senhor e fala, eu venci porque tu estás comigo? Ou você fala, nossa, eu sou bom mesmo, hein? O que você faz? Porque eu me pergunto direto, Carla, cuidado, hein, fia. Não tem nada a ver, não é sobre você. Não tem nada de você, é sobre mim. O que você faz, hein? Então, nós aprendemos aqui, devemos louvar a Deus antes da guerra acontecer. E devemos louvar depois que a guerra já foi vencida. E nós também devemos louvar quando nós estamos na guerra. Hoje de manhã também contei o exemplo da minha vida. Várias vezes da minha vida eu venci através do louvor, usando essa arma. Porque chega momentos, eu não sei com você, mas eu já passei vários momentos assim, de não sair oração. O negócio está tão fumegando que você fala, Deus, não consigo orar. Porque se eu abrir a boca para orar, eu só vou chorar. E Deus sempre me dá uma canção. Sempre quando eu passo por alguma guerra, Deus me dá uma canção. E eu estava aqui na igreja, uma dor que parecia que ia rasgar por dentro. Por fora, já viu aquele ditado? Por fora, bela viola. Por dentro. Nem acabar o ditado. Tava desse jeito, eu estava ali. Onde a irmã Liane estava. E a Fabi, naquele dia, ministrou essa canção. Vitorioso és, na tempestade estás. Eu nunca tinha ouvido essa música. Pensa numa criança que chorou aquele dia. Eu falava, Deus, que ninguém me chame nesse momento aqui. Porque eu fico ali, porque geralmente a gente tem que trabalhar aqui na igreja. E as pessoas vão ali toda hora. Se alguém vier aqui, eu vou fingir que eu não estou vendo. Eu queria só cantar aquela música. E eu cantei aquela música. E aquela música foi minha arma de louvor por meses. Eu ia fazer caminhada. Eu estava com alguns problemas de saúde, algumas crises passando dentro, né, na conjuntura familiar e até mesmo dentro da igreja. Eu ia fazer caminhada, porque eu estava precisando muito fazer caminhada. Não que eu goste. E eu não orava, eu não sabia mais, parece que eu não sabia mais música nenhuma. Eu só cantava essa música. Eu ia cantando essa música, umas 329 vezes na ida, umas 420 na volta. E eu cantei essa música. E sabe o que aconteceu? Deus nos dá vitória. Porque nós aprendemos que Ele é vitorioso, que Ele é grandioso, Ele é imutável, Ele é Deus conosco. Irmãos, quando nós louvamos, nós atraímos a presença de Deus. Eu conto isso para vocês, porque quantas vezes nós estamos assim? Aplauda Ele, porque isso é expressão de louvor, isso é expressão de adoração, isso é quando nós adoramos, as nossas palmas exaltam a Ele. Ah, Deus, receba a nossa expressão de louvor. Amados, está doendo, canta. Qual canção Deus tem te dado no meio da batalha? Canta ela. Parece que eu só sei essa. Pastora, canta essa. Canta aquilo que Deus te deu. Rompe as barreiras. Irmãos, como é importante. Aí você pode perguntar, e pastor, o que aconteceu? As minhas guerras foram ganhas. Outras vieram e outras virão. E sabe o que eu vou fazer? Vou passar pela prova, dando glória a Deus, exaltando a Ele. É fácil. Depois que a gente passa, é fácil contar aqui. Mas na hora não é não. É difícil. Mas uma coisa eu sei, o meu Redentor vive. E nós exaltamos a Ele. Porque Ele é Deus conosco. Então aprenda essas armas. Concluindo, o pessoal do louvor quiser subir, se o pessoal, os pastores quiser se organizar. Concluindo. E agora vocês vão me ajudar com muita força. Vamos lá. Quando Deus chega, tudo? Quando Deus chega, tudo? E quando Deus vai embora, tudo muda? também. Você entende isso? Então nós vamos aprender a atrair a presença de Deus para as nossas vidas. Irmão, sabe qual é o tema da nossa igreja? Sabe qual é o versículo base para a igreja apostólica e Ada? Se você não sabe, marca aí. João 4:23. Vi, essa semana você põe isso para nós na rede social? João 4:23, que é o tema da nossa igreja. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores. Então assim, o Pai procura verdadeiros adoradores. Hoje, faz de conta só, porque não tem nenhum pingo de capacidade para me colocar nesse lugar. Faz de conta que como eu estou aqui mais em cima, eu consigo ver vocês. Faz de conta que eu sou o Pai. Sabe o que Deus está fazendo? O nosso Pai, Ele está assim, ó. Procurando. Agora eu quero fazer uma pergunta. Aí você, se for com você, você ergue a mão. O Pai está procurando adoradores. Ele achou algum aqui hoje? Não, vocês não entenderam, não. O Pai está procurando adoradores. Ele achou algum aqui? Achou aqui? Achou? Ele achou. Ele achou verdadeiros adoradores que o adoram. Que o adoram em espírito. Que o adoram em verdade. Se tem os verdadeiros é porque também existem os falsos. Então Deus não está procurando adorador. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem. O adorem. O adorem em espírito e em verdade. E sabe o que eu me alegro nessa noite? Porque Deus está encontrando aqui verdadeiros adoradores. E eu quero te pedir, meu Deus, que começa a achar em mim esse verdadeiro adorador. Aí a palavra Yada, ela vem de uma expressão, irmãos, que é louvar a Deus de mãos levantadas. É nos rendermos diante do Senhor. E nós temos que fazer jus a esse nome. Nos rendermos diante do Senhor. Adorar a Deus de mãos levantadas, ou seja, com expressões. Dizendo, Senhor, rasga o céu e desce nesse lugar. Amados, em nome de Jesus, que o Senhor ministre no seu coração essa palavra. Se você puder ficar de pé, eu quero orar com você. Que está entendendo essa palavra. Que já tinha entendido essa palavra. Mas que vai procurar colocar em prática ainda mais. Feche teus olhos, Senhor. Juntos com a tua igreja hoje nós oramos, engrandecendo ao nome do Senhor. Bendizendo ao nome do Senhor. Exaltando ao teu nome santo e poderoso. Porque, meu Deus, estamos aprendendo a usar as armas espirituais. Estamos aprendendo a usar as armas que o Senhor nos deu. O Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. E nós estamos aprendendo a dizer isso para o Senhor em expressão de louvor, exaltando, glorificando o Teu nome. Senhor, nos ensina que no meio das lutas nós podemos louvar o Senhor. Antes de vencermos as batalhas, nós podemos louvar o Senhor. E depois das batalhas vencidas, nós devemos continuar louvando ao Senhor. Coloque em nossos lábios expressões de adoração. Coloque em nossos lábios expressão. Coloque em Senhor na nossa vida. E faz de nós verdadeiros adoradores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Erga sua mão. Repita assim, você que quiser, lógico. Senhor, estou aqui. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero usar essa arma espiritual em nome de Jesus. Amém.